A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado.
Alguns anos atrás, no final da década de 2010, a música Sujeito de Sorte, do cantor cearense Belchior, ganhou as paradas de sucesso, décadas após o seu lançamento, especialmente após a regravação feita pelo cantor Emicida. O verso "No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro" ganhou a internet e passou a estampar desde canecas até camisetas. Como os cronistas do nosso programa, Belchior falava em suas canções sobre suas vivências na cidade de São Paulo e a sorte que parecia haver entrado em sua vida. Então, vamos ouvir os sujeitos que, como Belchior, refletiram sobre a sorte.
E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
Olá, bom dia. Eu sou Luana Franzão e você está ouvindo o programa Universidade 93,7.
Bom dia, eu sou Thiago Campolina e sou o repórter do programa de hoje.
E eu me chamo Lívia Magalhães e hoje nós conversaremos sobre sorte.
Entre quebrar um espelho e ser condenado a 7 anos de azar e achar um trevo de 4 folhas, temos muita coisa para explorar. Vocês ouvem 6 crônicas feitas pelos nossos repórteres. Eles abordam o conceito de sorte sob as mais diferentes perspectivas. Mas me diz, para você, Lívia, esse tipo de superstição pode mudar a sua sorte da noite para o dia ou você acha tudo balela?
Eu não sou capaz de opinar. A crônica da nossa repórter Beatriz Sardinha, porém, fala justamente sobre a sorte nas pequenas crenças. Eu acho que ela pode ser um bom ponto de partida.
Justo. Então vamos começar?
Sim. E para nos acompanhar, trouxemos um especialista no tema que nos ajudará a compreender um pouco melhor as superstições e os caminhos dos cosmos, o publicitário e tarólogo Luiz Otávio Emerenciano. Bem-vindo, Luiz.
Olá, pessoal.
Bom, vamos à nossa primeira crônica da repórter Beatriz Sardinha.
Ah, o azar. Se a sorte tá em toda parte, o azar também. No sábado, o espelho da minha casa quebrou. E a minha vontade instantânea foi de colocar um timer de 7 anos no meu celular. Mas quem foi aquele que condenou que todo desastrado teria 7 anos de azar por quebrar um espelho? E como praticamente todas as outras coisas da nossa sociedade ocidental, isso também surgiu na Grécia, mais especificamente no século 6 a.C. A partir de um método de adivinhação chamado captotromância, que estava presente na cultura do país mediterrâneo. Essa espécie de ritual grego consistia na leitura de um vidente, que era feito em recipientes cheios de água. E aí, por causa da água, era possível ver o reflexo da pessoa. Se o recipiente caísse, significava que a pessoa estava condenada a eventos catastróficos, ou que a sua morte estava muito próxima. Chega de falar dos gregos. O que realmente me intrigou essa semana foi a coexistência do azar e da sorte em uma mesma situação. Como vocês já sabem, no último sábado meu espelho quebrou. E é um fato que eu realmente tive azar em ele ter caído. Além do tempo perdido, não é tão barato comprar um espelho novo. Mas o que realmente não sai da minha cabeça é um caso muito curioso, e que eu não tinha ideia nenhuma que teria relação com o caso do meu espelho caído. Há algumas semanas eu estava junto das minhas amigas, e um acontecimento não tão incomum aconteceu comigo. O meu chinelo rompeu no meio da rua. Até aí, normal. Uma amiga minha me emprestou um chinelo, só que esse chinelo tem a palmilha muito mais grossa e muito mais alta do que a minha, que tinha sido rompida. Eu tive azar do meu chinelo ter rompido no meio da rua, mas foi justamente a palmilha enorme do chinelo da minha amiga que evitou que um pedaço espesso de vidro atravessasse o chinelo e entrasse no meu pé no sábado de manhã. Nesse caso, um azar ocasionou uma sorte dentro de outro azar.
Sim. Se eu fosse a Beatriz, eu teria medo, mas isso é porque eu sou supersticiosa. Luiz, você acredita que pequenos eventos como esse mudem a nossa sorte?
Olha, eu acredito que sim, mas eu gosto muito da... O ponto que eu achei mais legal dentro dessa crônica, é Beatriz, né? Que fez?
Foi.
É que tem um ponto muito legal que ela fala que ela encontrou a sorte num ponto de azar. Então, inclusive, tem uma metáfora que eu gosto bastante, que é a do copo, que ele pode estar vazio ou meio cheio. E ela literalmente conseguiu fazer isso, né? Porque, poxa, ela teve que sair de casa porque o espelho quebrou, e aí ela foi pra rua, rompeu o chinelo, uma outra amiga emprestou um chinelo que aparentemente era melhor que o dela, né? E aí, por conta desse chinelo que era aparentemente melhor, ela simplesmente conseguiu não se ferir com um caco de vidro. Então, literalmente, o que poderia ser simplesmente uma situação onde seria uma situação chata, né? Porque, poxa, vou ter que sair de casa no sábado de manhã, onde talvez ela tivesse planejado mil e uma coisas para fazer, ela conseguiu ainda assim ver, literalmente, o ponto positivo no ponto negativo, né? Ou seja, ela preferiu ver o copo meio cheio do que ele meio vazio. Então, o que ela conseguiu ganhar com isso? Com certeza, ela ganhou um não corte no pé, né? Então, acho que isso já é um ponto bem positivo.
Bom, então, tem vezes que o universo parece querer nos avisar de que alguma coisa vai acontecer. De vez em quando, a gente quer ignorar as vozes da consciência, mas é importante também não dar sopa pro azar. E sobre isso, a gente vai ouvir a minha crônica, Luana, de um caso que me ocorreu alguns anos atrás.
Tudo é um sinal, se você for maluco ou conectado o suficiente. Eu nunca fui de ignorar os desígnios da vida, mas, depois de um certo final de ano, passei a ser obcecada por decifrar as mensagens que o universo tenta me enviar. Em um quase feriado, onde as infinitas horas trabalhadas maltratavam os meus neurônios, o martelo foi batido. Vamos viajar no ano novo. Para onde com quem, pouco importava. A missão exclusiva era deixar a capital paulista para trás e ver os fogos bem longe dos notebooks. Após convidar uma série de amigos queridos, a escalação foi definida. Eu, Luana, João e Pietra iríamos passar a virada em Salvador. Poucas coisas poderiam ser mais atraentes. Em pleno verão, os acarajés e a tarde Itapuã já faziam parte da programação. Os dias foram sendo riscados no calendário e a data do embarque se aproximava. Em mim, o sentimento de inquietação crescia. Não uma ansiedade boa, mas aquela voz da consciência que sugere que algo de errado não está certo. Para quebrar a ilusão de que os meses agonizantes de pandemia da Covid-19 se afastaram, uma mensagem acendeu das telas do grupo de viajantes.
Oi, gente. Eu tenho más notícias para dar. Eu estava meio mal esses dias e aí eu fiz um teste e infelizmente eu tô com Covid.
Dali em diante, Pandora abriu a caixinha e não fechou mais. Nem o jornal me dava trégua.
A Bahia enfrenta o pior acumulado de chuvas para o mês de dezembro em 32 anos.
Já são 100 cidades em situação de emergência e o número de mortos subiu para 21.
O tamanho da roubada aumentava quando Pietra e eu percebemos que não estávamos no mesmo voo em direção à capital baiana. Seria um pequeno contratempo se andar de avião não estivesse entre os piores medos da minha amiga. Entrar num pássaro de metal sozinha não estava nos seus planos e ela me deu um ultimato.
Amiga, você não tá entendendo. Eu não vou entrar naquele avião sozinha.
Eu tinha certeza que tinha prestado atenção em todos os detalhes do planejamento. Como eu poderia ter comprado a passagem errada? Só pode ter sido obra do azar. Os maus agouros vinham de todos os cantos. E eu, deliberadamente ignorando as vozes do universo, me mantive firme na ideia da viagem. Até que uma ligação virou a chavinha do meu cérebro de vez. Por volta das 7 da manhã, recebo uma ligação. Amiga, eu sonhei com você essa noite. Eu não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que acordei chorando. Foram essas as palavras da minha amiga nesse dia de manhã. Até eu, inabalável otimista, percebi que a sopa que eu estava dando pro azar era grande demais. Se no ano novo tudo o que mais queremos é boa sorte, me parecia a hora de dar o braço a torcer. No fim das contas, o cenário da virada de 2021 para 2022 foi a Avenida Martin Luther King, em Osasco. E apesar dos pesares, fui muito feliz. A sorte é eu estar aqui para contar essa história.
E a sorte está lançada!
O programa de hoje é sobre crônicas de sorte e quem comenta as nossas crônicas é o tarólogo e publicitário Luiz Otávio.
Luiz, você acredita que existam sinais quando vamos passar por alguma situação? Eles podem nos orientar de alguma forma?
Definitivamente existem sinais e acho que você fala, inclusive, no início, né, da sua crônica que... Agora não lembro se foi na crônica, foi na sua introdução, enfim... É sobre essas vozinhas, né, da consciência, que eu particularmente gosto de chamar de intuição, né? Então, assim como você, né, passou por esse processo onde você teve sorte, né, pelo menos nos 45 do segundo tempo, ouvi, né, os sinais, eu lembro que uma vez, vou contar duas histórias bem rapidinhas, vou tentar. Eu lembro que uma vez, né, eu tenho o costume de toda vez que eu chego na rodoviária da minha cidade, né, que eu sou de Volta Redonda, interior do estado do Rio, eu geralmente, como a casa da minha mãe é no bairro vizinho ao bairro da rodoviária, eu tenho o costume de fazer o trajeto a pé, né? Mas geralmente eu chego à noite, né, ou às vezes até de madrugada. Então, se eu tô com uma mochila ou com uma mala pequena, é muito comum eu fazer o trajeto a pé, porque uma vez que eu sempre vivi naquela cidade, eu meio que conheço como funciona. Mas teve uma vez que eu cheguei na cidade e aí eu ia fazer o mesmo caminho que eu basicamente fiz durante a minha vida toda. E aí, de repente, veio só uma vozinha aqui no ouvidinho e falou assim, ô fofo, vamos mudar o trajeto hoje. Vamos, faz pela ali, ó, pela direita, não vai hoje pela esquerda, não. E assim, sei o que aconteceu ali no caminho da esquerda. Não, eu ia pagar pra ver? Também não, então preferi ficar quieto. E a segunda história, quando eu era pequeno, a minha mãe saiu, e aí eu tava em casa, né? Ela saiu, assim, pra sair, enfim, pra dançar à noite. E ela tinha deixado a porta da cozinha, que dava acesso à área de serviço barra terraço, aberta. E aí ela falou que quando ela chegou na esquina... ela ouviu uma voz falando assim, volta e fecha a porta. E ela, tá. Aí ela voltou, fechou a porta e saiu. Nisso corta pra, tipo, sei lá, 3, 4 da manhã, minha mãe volta pra casa. E de repente tem polícia, tem vários carros, alguma coisa tinha acontecido. E aí tentaram assaltar minha casa e não conseguiram primeiro, porque tinha um cachorro, né? Eu chamo, a raça era Poodle, né? Mas a gente falava que era Poodle Valley, né? Parecia um Rottweiler, pelo menos devia aparecer pro cara. E aí, como o cara ouviu o latido, né? Na hora que ele foi pular do outro prédio pro terraço da minha casa, ele ouviu o cachorro, ele pulou no da vizinha. E aí, enfim, deu polícia, deu confusão, mas o cara não acessou a minha casa, porque a minha mãe escolheu também ouvir a intuição dela. Então... sim, os sinais eles estão aí disponíveis, cabe a gente querer olhá-los ou não, né? Tipo, poxa, o sinal tá vermelho, você realmente quer tentar atravessar ele vermelho? Você pode tentar e conseguir? Com certeza. 100% das vezes vai dar certo? Não sabemos até que não aconteça o melhor, né? Então, sim, os sinais estão aí, basta vocês prestarem um pouquinho mais de atenção para que tudo na vida de vocês dê um pouquinho mais certo.
Você contou essa história da sua mãe, que no caso foi bom ela ter ouvido a intuição dela e ter voltado atrás. Mais uma vez comigo aconteceu que eu e meu irmão, a gente ia na Olimpíada do Rio, e uma semana antes, assim, muito pouco tempo antes de começar, ele me ligou um dia, chorando e falando que ele achava que a gente não devia ir, porque ele estava sentindo que ia acontecer alguma coisa. E na época estava tendo alguns boatos de bombas e coisas afim. E eu fiquei muito triste porque eu queria muito ir. E já estava tudo comprado, já estava tudo certo. E aí meu pai falou, não, então eu vou com você. E aí então fomos aí meu pai no lugar do meu irmão e deu tudo certo. Não explodiu nenhuma bomba. É, mas depois meu irmão se arrependeu bastante de não ter ido porque deu tudo certo. E aí o que eu queria te perguntar era como que a gente vive com esse arrependimento depois numa situação dessa que é mais complexa, vamos dizer assim, que não é como só voltar para casa, mas envolve muitas coisas e como não ficar se remoendo depois.
É, sobre o se remoer, ele precisa entender... Aliás, precisa não, né? Não gosto muito dessa palavra precisa, como se fosse uma ordem, né? Mas, basicamente, o ideal seria ressignificar todo aquele episódio. Porque, como você disse, você indo com o seu pai, deu tudo certo. Será que você tivesse ido com o seu irmão, teria dado tudo? Será que se você tivesse ido com o seu irmão, teria dado tudo certo também? Obviamente, a gente não vai saber porque vocês não viveram essa história, né? Então, talvez por justamente o seu irmão ter escolhido não ir, que deu tão certo pra você. Claro, era uma experiência que ele queria muito ter vivido, né? Enfim, contato com outras pessoas, com outra cultura e tudo mais, né? Pessoas de outros países, né? Naquela época. E é normal, a gente fica chateado, né? Frustrado por não conseguir realizar aquilo que a gente tanto queria. Mas, com certeza, ele ter deixado de viver aquela experiência, com certeza abriu oportunidades para ele viver outras experiências que ele, não estou dizendo obviamente que na época, tá? Mas justamente por ele não ter vivido aquela grande experiência que pelo menos até então era o que ele esperava que fosse para a vida dele, com certeza outras oportunidades se abriram para ele por conta disso. Então eu digo que sabe quando você fala assim, para as coisas chegarem você precisa se livrar de outras? Ou, eu como publicitário, se eu vou exercer minha criatividade, né, o que é o famoso brainstorming, né? É você literalmente jogar as ideias para que novas surjam, ou seja, esvaziar para que novas cheguem. E a mesma coisa com as oportunidades. Então, ele não viu aquela, mas provavelmente outras, isso se ele já não viu uma grande experiência na vida dele, talvez a mais incrível, só foi possível porque ele não conseguiu viver aquela outra.
Certo, entendi.
O programa de hoje é sobre crônicas de sorte e quem comenta as nossas crônicas é o publicitário e tarólogo Luiz Otávio. Já pensou que às vezes, no meio do caos do dia a dia, a gente nem para pensar nas pequenas sortes da vida? Pois é, no meio da correria, do estresse, a gente só consegue pensar no azar. Mas esses momentos também são oportunidades de enxergar o lado meio cheio do copo.
Foi isso que aconteceu com a nossa repórter Ana Luísa Cardoso, em pleno trânsito da Marginal Pinheiros, em horário de pico, e a gente sabe que não é mole. Você ouve como ela conseguiu abrir os olhos para as coisas boas e enxergar a sorte onde menos se espera.
São Paulo, Marginal Pinheiros, 7 horas da noite. O momento é para os fortes. Carros, buzinas, fumaça, barulho, anda, para, anda, para,
anda, para, anda, para, anda, para.
Depois de um dia cansativo, tive o azar de me ver longe de casa. E no meio do trânsito travado dessa cidade, tendo para onde ir, sem ter para onde ir, brotam uma sorte de pensamentos. Coisas que já foram e coisas que estão por vir. Eu devia ter adiantado minha tarefa, devia ter agido com mais confiança, devia ter abraçado minha mãe. Vou precisar de força no escritório, vou precisar entregar o trabalho, vou precisar pagar a conta. Eu vou precisar de coragem para a vida. No meio do caos, onde ficam as coisas do agora? O vento que bate no meu rosto, a dança das luzes pelo caminho, o azul profundo do céu anoitecido, o colorido da fachada do Teatro Santander, a grandeza da ponte da água espraiada, o afeto do casal na plataforma da Berrini. Eu não devia te dizer, mas essa lua, esse respiro, botam a gente comovida como o diabo. Perdida em ideias, me encontrei no encanto de ser e na fortuna de estar. Quem diria? Foi meu dia de sorte no meio do azar.
Eu costumo chamar de Lady Murphy quando nada dá certo. E a fila do lado anda mais rápido e o outro prato do cardápio é mais gostoso, entre várias outras coisas. Você acha que quem tá de mau humor ou numa vibração mais baixa atrai pequenos azares, Luiz?
Com certeza eu acredito nisso. Porque, assim, no geral, a nossa mente, ela já trabalha no modo negativo. Já é o natural dela, né? Então, sendo isso já o natural dela, é literalmente duas vezes mais difícil, né? Aliás, difícil não. Melhor. Complicado. A gente mudar essa realidade, né? Então, se você experimentar, inclusive eu tava vendo um vídeo sobre isso hoje, mas se você experimentar acordar e literalmente dar um sorriso, ou falar palavras bonitas pra você mesmo, ou enfim, ter qualquer tipo de atitude que seja positiva, né? Onde você simplesmente agradeça mesmo, né? As coisas que você tem. E aí, de novo, né, obviamente, ver o copo meio cheio, ou seja, ver o que tem de positivo, ou o que eu até prefiro, né, em situações negativas, né, porque realmente, tem dia que você acorda de saco cheio, né, você tem, putz, pô, vou pegar um trânsito, vou pegar o carro, vou pegar o transporte público que tá sempre lotado, tem boleto pra pagar, tem filho pra cuidar, enfim, tem todas as atribulações do dia a dia, né. E como assim eu ainda vou agradecer no meio disso tudo, desse caos que é a minha vida? Ué, tudo bem, mas aonde você estava há alguns anos atrás? O que você queria para a sua vida? O que você conquistou? O que você tem hoje? E aí, quando você muda essa sua perspectiva, e você muda, literalmente, como você disse, a sua energia, você consegue atrair essa energia positiva e começar a ver, de fato, o mundo de um. Com uma nova perspectiva, a partir de um novo olhar. Então, você consegue perceber como ela percebeu a lua, né, as construções da cidade, que talvez ela nunca tivesse olhado daquela perspectiva, né, talvez um olhar sobre a noite, né. Então, ela realmente escolheu ver o ponto positivo naquilo que aparentemente era o grande caos da vida dela. Então, sim, acredito que a gente possa... Quando a gente tá com a energia baixa, com certeza em mau humor, literalmente o dia se arrasta mais, com certeza.
Então você acha que no meio do caos todo, que principalmente, por exemplo, numa cidade como São Paulo que a gente vive, que provoca muita ansiedade, muita raiva, muito medo, enfim, muitos sentimentos ruins, você acha que no meio disso tudo você consegue ver uma maneira da gente criar a nossa própria sorte, digamos assim?
Olha, se a gente ainda estiver falando de sorte, levando em consideração essa questão da energia, sim, total, né? Cabe você focar a sua atenção naquilo que está dando super errado, né? E ainda assim, ficar cheio de mau humor, pensar no caos, igual você disse, nas atribulações e tudo mais, nos problemas do dia a dia, e se manter, obviamente, nessa mesma energia, e ainda continuar propagando... Né, essa questão de enxergar ainda tudo no negativo, ou, na verdade, ainda incluindo além antes do ou, a gente já faz isso naturalmente, né? Quantas pessoas hoje você não vê no transporte público mesmo, que literalmente estão dentro de seus próprios mundinhos nas suas telas de celulares? Então, a gente, naturalmente, a gente já busca literalmente fugir da realidade na qual nos encontramos. Isso já é natural pra gente. A gente já faz. Quantas pessoas não estão vendo um vídeo engraçado, respondendo um áudio de um amigo, outras pessoas, né, estão simplesmente acompanhando alguma série. Então, assim, a gente já faz isso naturalmente, né? Por mais que sim, a nossa mente naturalmente ela já vá pro negativo, a gente também naturalmente faz o movimento contrário. Então, a gente quer fugir desse negativo. Então, a gente busca o quê? Se distrair. E querendo ou não, essa distração é uma forma de fugir dessa realidade. Agora, se essa é uma forma de encontrar sorte no meio do caos, acredito que possa vir a ser. Aí depende muito de como você lê isso para sua vida. Se você prefere se distrair, né, dos problemas da vida com alguma coisa que te deixa feliz, então com certeza isso é uma sorte.
E para nossa sorte, esse assunto ainda vai render muito. No próximo programa, traremos mais 3 crônicas falando de assuntos como o acaso, a sorte que é encontrar um grande amor e a nossa parcela de culpa dentro da nossa própria sorte ou azar. Você já se perguntou sobre quem define o nosso destino? Acredita no livre-arbítrio ou nos planos do universo? Já testou sua sorte com técnicas místicas? Esses são assuntos para depois. Nos vemos em breve, se tudo der certo, para nós e para vocês.
Obrigado, Luiz, e para você que está nos ouvindo, boníssima sorte no dia de hoje. A gente se vê no nosso próximo programa, onde a gente vai continuar falando sobre sorte, perrengues de viagem, amor e acaso. Vamos discutir se realmente a sorte existe, entre outras coisas.
Tchau, gente!
Bom dia e obrigado pela audiência.
O programa de hoje teve roteiro e locução de Lívia Magalhães e Luana Franzão. O nosso repórter foi o Thiago Campolina.
A produção final ficou por conta da Ana Luísa Cardoso e a edição foi feita pela Beatriz Sardinha. Nosso coordenador foi o João Pedro Barreto Fontes.
Esse programa foi musicado com as canções Sujeito de Sorte, de Belchior, Sorte, da Gal Costa, Tarde em Itapuã, de Tom Jobim, Sorte e Azar, de Barão Vermelho, Sou Mais Você, dos Racionais MCs, Sampa, do Caetano Veloso, e Holiday for Strings, de Henry Jerome.
O programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 90.